e Deus criou o mundo.
Olá, bem-vindos. Quantas vezes quem vai à missa sai do templo sem se lembrar da mensagem da homilia, nem sequer de algumas palavras? Para o Papa Francisco, homilias longas dão sono aos fiéis e sublinha mesmo que tem razão para adormecer. Este é um dos temas deste E Deus Criou o Mundo. Sou a Cristina Esteves. Hoje temos como convidado Jorge Bacelar Gouveia, constitucionalista, professor catedrático, antigo membro da Comissão da Liberdade Religiosa. Publicou recentemente O Direito da Religião. Connosco estão dois dos nossos comentadores residentes, Pedro Gil, católico, e Isaac Assor, judeu. Este é um programa da autoria de Carlos Quevedo, produção de Cristina Condinho e trabalho técnico de João Carrasco. Olá a todos, bem-vindos. Jorge Bacelar Gouveia, bem-vindo. E eu começo com uma provocação. Algum de vocês, Jorge Bacelar, comece por si, algum de vocês, nomeadamente o professor, já adormeceu numa homilia ou não?
Acho que não, mas num caso estive lá perto. Acho essa mensagem boa, porque de facto,
é pertinente, não é?
Porque às vezes, depende de muitas circunstâncias. Uma coisa é uma homilia comum, outra coisa é uma homilia, por exemplo, num casamento ou num batizado. Já agora num funeral também é bastante diferente. Mas sobretudo a questão é que a ideia que eu tenho das coisas, o sacerdote não está a dar uma aula de teologia, não é?
Mas muitas vezes parece, não é?
E também não está propriamente a dar conselhos de ajuda psicológica, não é também nem um psicólogo nem um terapeuta. Portanto, não é fácil realmente
encontrar o equilíbrio. Exatamente.
Penso que a mensagem, neste caso cristã ou religiosa em geral, tem sempre é suscetível de uma atualização para aquele momento e para aquela circunstância. Acho que a arte do sacerdote é ter essa capacidade.
O que nem sempre é fácil, não é, Pedro Gil? O Papa Francisco disse na Praça de São Pedro que os padres falam tanto que muitas vezes nem se percebe o que estão a dizer.
Pronto, eu não sei qual é a experiência do Papa em assistir a homilias, uma vez que
mas que o Papa tem ironia, tem.
Ele diz as homilias que ele próprio assiste. Mas enfim, a nossa. Eu já assisti a muitas homilias, pronto, e já vi de tudo. Portanto...
Que inclusive adormeceu ou não?
Sim, claro, evidente.
Já adormeceu?
Claro, então.
Não posso acreditar, Pedro Gil.
Mas melhor é acreditar porque foi o que aconteceu mesmo. Também não é assim tão difícil adormecer, depende também se a pessoa na noite anterior dormiu ou não.
Isso cativa ou não a homilia?
Explica-nos o que é uma homilia.
Muito bem, aqui está uma pergunta interessante no meio disto tudo.
Ah, muito obrigada.
Não é a única. Não. As outras não, também foram
sério,
interessantes.
Não é que eu acho que é importante as perceberem.
Só que podemos reconhecer que esse é o ponto aqui.
E há uma coisa que se diz, há uma disciplina que é homolética, não é? Que é
homilética,
não é?
Sim. Homolética é mais para os homoléticos.
Isto está muito bem humorado, vamos lá.
Mas então. Então, a homilia é uma pregação, uma apresentação oral feita pelo ministro do culto católico, habitualmente, bom, na Eucaristia, que é o culto principal, isso é obrigatório aos domingos, nas missas de semana isso não é obrigatório. Também se podem fazer homilias noutras cerimónias que não sejam missas, por exemplo, há batizados que são simplesmente batizados, outras cerimónias mais simples, portanto, que têm habitualmente.
É uma pregação.
É uma pregação que tem como objetivo trazer às pessoas a grande realidade que a fé diz, que é Deus existe, anda próximo de nós, é bondoso e os nossos problemas não são problemas insolúveis, nem o mal é a última palavra das nossas vidas. E sabemos isso pelo testemunho de escrituras muito antigas, também da tradição da vida da Igreja e, às vezes, de exemplos muito santos. Isto, habitualmente, o Papa sugere até que seja transmitido, ele habitualmente diz 8 minutos, mas já disse 10 minutos, enfim, não, e não há regra nenhuma, simplesmente.
Exatamente, qual é a não existem regras, mas existe algum limite em relação a matérias, em relação ao que se possa falar para um padre? Ou é está ao seu livre-arbítrio dizer o que quer?
Não está ao seu livre-arbítrio fazer o que quer, porque se ele quiser fazer o que quiser, não se ordenava padre, porque um padre está feito para ser, para as pessoas, a representação do próprio Cristo.
Mas é uma decisão só dele.
Sobre aquilo que faz.
Em relação à homilia, uma decisão só dele.
A não ser que o bispo de quem depende lhe dê orientações estritas, sob pena de desobediência, E ele vive ou não vive, também pode desobedecer, não é? Mas eu creio que não há orientações vinculativas neste.
Por exemplo,
momento.
Em missas, em alturas de efemérides, vamos supor, no Natal.
Ou na altura das eleições,
até. Ou mesmo em eleições, porque às vezes ouvimos.
Apelos.
Nem que seja subliminar, mas principalmente em missas nas igrejas das aldeias, por exemplo.
Certo. Então, dar orientações políticas só devem ser dadas quando os bispos determinam que elas sejam dadas. E habitualmente os bispos não dão determinações a não ser determinações genéricas. Portanto, um padre que pastoralmente considera que deve dar uma qualquer orientação subliminar de voto, na minha opinião, está a cometer uma falta grave.
Mas já aconteceu várias vezes.
Sim. Em Portugal deve haver para aí 3 mil paróquias. E nós não temos o controle do que é que acontece nas 3 mil missas, ou seja, mais, claro. Porque são várias por domingo. E, portanto, eu acho que ninguém tem informação sobre qual é que é o grau de cumprimento ou não, ou de fidelidade que têm os pastores em relação àquilo que deve ser uma homilia. Claro que há testemunhos vozes que dizem que sim, que de vez em quando acontece, não é? Mas eu creio que aqui o ponto importante é não esquecer a grandeza daquilo que deveria ocorrer numa homilia. Portanto, através de um pensamento, de uma imagem, de um sentimento, são as palavras do Papa, nós deveríamos ser conduzidos a respirar um pouco mais profundamente e com mais calma do que aquilo que é a pressa da vida cotidiana, não é? Cada um de nós tem problemas para resolver e não são só os exteriores. Nós temos os nossos dramas interiores.
Sim.
Nós temos os nossos medos. Nós temos uma vida que está a escoar rapidamente. Cada um de nós tem um tempo limite de vida. E tudo isso são as grandes questões que queremos ser, que sejam iluminadas. E é isso que, precisamente, para isso é que serve a fé. Agora, se um padre resolve falar de política, ou resolve falar de problemas autárquicos, ou de problemas desportivos, nós temos ali um problema, na minha opinião, grande, não é?
Ah, mas muitas vezes são vistos como uma espécie de terapeutas.
Isso eu acho que é insuficiente. Pronto, para isso a pessoa recorre a outro tipo de consultas, não é?
Se falar em pequenas paróquias.
Mas mais ainda.
Tendo em conta o nível de influência dos párocos.
Mas isso é um risco ainda maior.
Só interromper. Sabiam que os sacerdotes não podem ser eleitos. Não podem ser eleitos nas listas, sim, para a Assembleia da República. Não podem ser candidatos.
Não podem ser
candidatos.
Não têm
capacidade eleitoral passiva.
Mas...
O que eu acho que é inconstitucional, devo dizer. E já agora, qual é a razão?
E a razão às autárquicas.
Também. E porquê é que não pode ser? Porque nem os chefes de finanças. Porque são pessoas que têm uma grande influência social. E, portanto, são pessoas que, se fossem candidatas, poderiam facilmente distorcer o voto no sentido de o captar e que as pessoas não teriam discernimento.
E se tivessem sido...
Eu acho que é inconstitucional, mas essas normas estão em vigor.
E se por acaso foram candidatos...
Também estão tratadas nesse livro já agora.
E se foram... O direito à religião. E se foram militantes ou estiveram ligadas a autarquias, mas depois acabam por seguir o trajeto religioso. Eu estou a falar de uma pessoa muito em concreto, o cardeal Dom América Guiar.
Sim, mas ele
já foi.
Mas ele na altura não era sacerdote.
Não era. Portanto, eu estou a dizer.
Agora nunca poderia ser porque é clérigo, não é?
Sim, mas por exemplo, esteve ligado ao desporto. Ele foi muito apoiante de Pinta Costa.
Exatamente.
Isso
é outra questão que se pode colocar, que é saber até que ponto o pessoal religioso, os ministros de culto, podem participar em atividades políticas ou equipas públicas.
Até porque
esse é outro assunto.
Há várias críticas em relação a essa liberdade aos juízes, aos magistrados.
Portanto, é um outro tema. Acho que é preciso distinguir vários níveis. O nível da política é um, o nível da participação desportiva é outro, o cultural é outro. Mas penso também que lá está um tema também de conflito entre uma liberdade pessoal e uma liberdade não ser também objeto de uma ingerência na tese religiosa.
Mas em relação à liberdade, a liberdade, por exemplo, de um religioso está ou não limitada, até por força dessas circunstâncias?
Não deve estar limitado de modo nenhum, porque senão isso é uma limitação indireta da liberdade religiosa.
Pois é, eu também acho.
Se a pessoa quiser ser um cidadão pleno, teria que prescindir da religião para conseguir ter a cidadania plena. Não pode ser cidadão.
Mas no caso, o catolicismo prescinde de algumas. De algumas situações para os outros são direitos adquiridos.
Eu não posso negar esse direito.
Celibato,
por exemplo. A pessoa pode prescindir desse direito, mas não deve deixar de o ter. Portanto, A ordem pública e constitucional deve reconhecer a todos por igual os direitos. Depois, a pessoa pode exercê-los ou não em função das suas escolhas de vida. Mas isso é toda uma outra conversa. Eu acho que um pastor, um ministro religioso, não se deve candidatar a deputado. Mas acho péssimo que a Constituição proíba. Porque não compete à lei eleitoral proibir. Compete
à pessoa.
À pessoa. À lei religiosa. Auto-inibir-se. Pois é uma questão de consciência. Portanto, é a pessoa que decide aquilo que é certo.
Bom, e isto veio tudo a propósito das homilias serem curtas ou longas e fazer ou não adormecer
os
fiéis.
Tenho aqui uma coisa, uma ideia interessante que foi dita pelo Papa, não no modo assim de improviso, mas foi no seu primeiro documento publicado, portanto, a Alegria do Evangelho, que é um documento constitucional, para ele mais ou menos, em que a propósito da homilia diz: deve haver uma proximidade cordial do pregador, o tom caloroso da voz, a mansidão do estilo das suas frases, a alegria dos seus gestos. Mesmo que às vezes a homilia seja um pouco maçadora, se houver esse espírito materno-eclesial, será sempre fecunda, tal como os conselhos maçadores de uma mãe, com o passar do tempo, dão fruto no coração dos filhos. Acho isto muito...
Essa é deliciosa. Essa última parte gostei muito. Vamos ver se dá fruto no coração dos filhos ou não. Tenho três.
Acreditamos que sim.
Isaac, a sua opinião também em relação a esta crítica feita e este apelo feito pelo Papa Francisco, houve aqui alguma coragem para abanar, tem abanado ao longo dos tempos os alicerces da Igreja, não é? Aliás, a nível ideológico, nós sabemos o que é que muitas pessoas consideram. Ele próprio já respondeu a essa questão de ter ou não uma ideologia mais de esquerda. Pronto, mas agora relativamente a estas homilias que ele diz que são demasiado longas e que fazem essa...
Sejam sermãos, por assim dizer, feitos por líderes religiosos, eu acho que tem que haver sempre muita cautela. Muita cautela porque, primeiro, os serviços religiosos são longos. Por norma, são longos. No caso do judaísmo, devo dizer, o Pedro já esteve presente em alguns serviços religiosos. O serviço religioso, por exemplo, do sábado de manhã, do Shabat, é um serviço que demora 3 horas.
Todos os sábados?
Todos os sábados. Se tu não conseguires criar no serviço religioso alguma atração para as pessoas estarem presentes durante 3 horas, então se entras e fizeres um sermão de mais 10, 15 minutos, epá, rebentou o problema todo. Ou seja, o tempo das pessoas é muito importante. Ou seja, na ida a locais religiosos. Epá, porque todos têm a sua vida. Os filhos querem ir ao futebol no sábado de manhã ou no domingo de manhã. Ou seja, tu tens que criar uma forma de atrair as pessoas a estarem presentes e não
isso afasta.
E não fazer com que as pessoas não venham.
Sim.
Ou seja, a homilia é um complemento, por assim dizer, da Eucaristia, por assim dizer, não é? Estou correto?
Sim.
É um elemento essencial. Quer dizer, é um dos elementos essenciais.
Ou seja, faz parte.
Faz parte, sim, está em um elemento integral.
Ou seja, se tu demorares 10, 15, 20, 30, 40 minutos na homilia, então... Aliás, eu devo dizer que, outra vez na minha vida... profissional, tenho estado presente em algumas missas e há missas que, eu sou sincero, eu já adormeci muitas vezes. Mesmo. Ali é para não falar em missas, em celebrações dentro dos autocarros de turismo, em que...
Não me costumava haver celebrações, mas pregações sim.
Pregações em que fui quase que levado pelo sacerdote amigo a bater-me no braço e dizer: oh, Isaac, não ressono mais. Epá. Mas não era só eu. Ou seja, o que eu estou a dizer é que o tempo na vida atual cada vez mais é fundamental. E se tu não tiveres o controle do tempo e da forma da mensagem, não tens a tua mensagem não é eficaz.
Mas é preciso adaptar-se às situações culturais concretas, porque em África as pessoas para ir à missa muitas vezes fazem deslocações de muitas horas e não admitem que a pregação seja curta. Por exemplo, para dar um exemplo.
Sim.
Portanto, aqui é preciso...
Não haces, claro.
É prudência que tem que determinar.
Mas, Pedro, em Lisboa não vais... Tu não estás a ver, acho eu, pessoas a fazerem uma caminhada de 2 horas para ir a uma Eucaristia.
Não, não estou.
Pronto.
Vamos aproveitar a presença do nosso convidado Jorge Bacelar Gouveia, que publicou este livro Direito à Religião, para lhe perguntarmos como é que pode ser autorizada a ter direito a uma religião.
Bem, a religião é um caso típico.
É porque há vários movimentos e as coisas podem se confundir, sim, muitas vezes,
a religião,
não é?
Nós costumamos dizer que a religião tem duas dimensões. Tem uma dimensão individual, portanto há uma liberdade religiosa individual, é a nossa relação direta com Deus. Ou, enfim, aqueles que não têm religião não acreditam em Deus, portanto a chamada liberdade religiosa negativa. Mas também a religião tem uma dimensão comunitária, portanto também porque é um fenómeno também de grupo. E o grupo depois tem que se organizar. E portanto há uma liberdade religiosa coletiva, não só individual. E portanto normalmente as religiões organizam-se em estruturas, em grupos. E podemos dizer que há no fundo quatro níveis, digamos assim, comuns. Para já qualquer pessoa se reunir numa praça, numa reunião pública, de uma forma, digamos, espontânea, já é um grupo religioso, um grupo de facto. Já merece uma certa proteção religiosa pelo facto de estar ali alguém a pregar e outros a ouvir. Isso já é uma manifestação religiosa. Então, os próprios grupos, de facto, já são considerados como um grupo religioso. Mas de facto, é uma coisa que desaparece assim que se dispersa. E, portanto, a outra possibilidade é a religião criar uma associação ao abrigo do Código Civil, mas não tem nada de especial, nem sequer uma pessoa coletiva religiosa, porque está abrangida pela legislação comum da liberdade de associação, que está no Código Civil. Assim, é como criar uma associação desportiva, uma associação cultural. Pode acontecer, mas não tem muito interesse, porque dá pouquíssimos direitos, dá direitos mínimos. E então depois entramos noutras duas categorias em que realmente essas são mais importantes e que vieram realmente ser trazidas pela liberdade religiosa. Esse é claramente importante salto de qualidade que foi dado aí, no sentido de proteger todas as confissões, também as não maioritárias. Então o terceiro nível é haver um registro e uma chamada, que uma pessoa coletiva inscrita, chama-se assim. Portanto, pessoa coletiva religiosa inscrita, porque há um registro agora, a partir dessa lei, passou a haver um registro de pessoas coletivas só de natureza religiosa, distinto das associações, sim, das fundações, das sociedades. Um registro só de pessoas coletivas religiosas. É preciso um conjunto de elementos e às vezes o registro não deve fazer automaticamente, mas geralmente pede sempre parecer à Comissão de Liberdade Religiosa sobre se certa entidade que aparece com estatutos deve ser ou não constituída como religião, se é uma religião. Aliás, já agora, só por graça, quando estive lá na Comissão, e isso aconteceu, tem acontecido até agora, aparecem sempre pedidos bastante estranhos e estapafúrdios, com o devido respeito. Eu lembro de um caso, por exemplo, de uma associação de yoga que achava que podia ser uma religião. Nós dissemos que não. O yoga não é uma religião, com o devido respeito, não é uma religião. Não atinge os elementos identificadores desse fenómeno.
Mas quais eram os fundamentos para quererem ser uma religião?
Porque depois têm direitos de benefícios fiscais. E outras podem ter dispensa de frequentar provas académicas, podem ter dispensa de frequentar os seus deveres de emprego, no dia de culto da sua religião, por exemplo. Não é uma coisa despicienda, como se percebe. E, portanto, esse é o terceiro nível, portanto, as pessoas coletivas religiosas inscritas. E depois há um quarto nível, que é para as religiões que estão há mais de 30 anos radicadas em Portugal, as chamadas pessoas coletivas religiosas radicadas. Essas têm que estar primeiro inscritas e depois, vendo esses 30 anos, a lei fala em presença social organizada, então o Ministro da Justiça faz um atestado de radicação e essas têm mais direitos ainda porque podem, por exemplo, celebrar acordos com o Estado, podem ter o reconhecimento de efeitos civis do seu casamento religioso, celebrado sob forma religiosa, e têm direito a ter um membro na Comissão da Liberdade Religiosa. E, portanto, a comunidade judaica é radicada e a comunidade muçulmana também, julgo que, não sei se até são várias, essas estão radicadas.
Sim. E, portanto, não tem que haver um número mínimo de
elementos? Não, essa é uma questão que se colocou. Porque a lei, quando diz presença social organizada em Portugal, a princípio houve dúvidas e pensava-se que tinha que ser uma religião espalhada por todo Portugal. Mas isso não faz sentido nenhum. Porquê? Porque, sobretudo, nas religiões cristãs protestantes, essas religiões são religiões locais, normalmente. E, portanto, seria uma injustiça que uma religião radicada numa certa cidade ou numa certa aldeia não pudesse ser religião inscrita, porque não está no país todo, porque ela tem uma identidade própria, como é própria do
Mas essas confissões não estão confederadas? Ou...
Estão. Elas associam-se ou na Aliança Evangélica Portuguesa ou noutra associação, mas podem não estar. E, portanto, esse problema colocou-se. É preciso garantir que elas têm uma presença real, mas nunca pode depender do número de fiéis. Esse critério nunca pode ser relevante.
Falou em situações e pedidos estapafúrdios. quer em Portugal, quer no estrangeiro. Além dessa questão de yoga, que queria ser considerado religião.
Eu não gosto nada de yoga, mas não, os ouvintes não me levem mal. Eu não estou nada contra as pessoas que façam yoga. Acho que lhes faz até muito bem.
Não, sim, mas em relação...
Ainda faz yoga?
Não faço. Não faço, faço outro tipo de yoga. E pergunto-lhe mais outro tipo de pedidos.
Houve um caso que também está relatado nesse livro, assim, foi um caso até assim, um pouco, bastante anedótico, mas um caso que passou pelo registro, que tem a ver com uma religião que tem este nome, enfim, estranho, mas tem, a Igreja do Monstro do Esparguete Voador. E, de facto, a certa altura, esta religião tem como característica os seus fiéis terem de possuir um escorredor de massa na cabeça, e, a certa altura, um senhor foi realmente ao registro civil para tirar o seu cartão de cidadão, e a senhora do Registro Civil ficou muito atrapalhada porque disse: olha, meu senhor, eu, de acordo com as regras do Registro Civil, eu não posso tirar-lhe a fotografia porque o senhor não tem a cara totalmente destapada. E a senhora ficou muito baralhada e ficou bloqueada, e foi pedido um parecer ao Conselho Consultivo do Instituto de Registro Notariado, e esse Conselho, a meu ver, bem, disse que, de facto, a religião da Igreja do Monstro dos Parientes do não era uma religião. E o assunto ficou resolvido. Portanto, este caso está relatado.
Foi resolvido rapidamente.
E atenção, e já, o assunto já foi ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.
Já?
E felizmente que o Tribunal disse que não era uma religião. Portanto, fiquei mais descansado a partir deste.
E quantos membros tem que essa.
Os quantos? Já estão registadas. Isto começou por ser um movimento satírico nos Estados Unidos.
Sim.
Há cerca de 10 ou 15 anos. Mas de tanto satírico que era, pensou que era, passava a ser uma religião. É curioso, é um autoconvencimento.
Não, mas se me permitir, deixa-me fazer uma pergunta.
A sátira também pode dar uma religião.
Uma pergunta, falou há pouco da Aliança Evangélica.
Sim.
E há uma série de denominações cristãs ditas evangélicas que não fazem parte.
Sim, é verdade. É o caso da Igreja Maná e o caso,
por exemplo,
e o caso da Igreja Universal do Reino de Deus.
Exatamente. Sim.
Mas isso são questões, digamos, por cá...
Políticas.
Sim, são questões de... E, aliás, penso que essas religiões nunca pediram... Aliás, não estão inscritas como pessoas...
Não estão,
porque não pediram. Ninguém as proibiu.
E no meio disto tudo...
Elas não querem, não pediram. Penso que não pediram, que eu saiba, não pediram.
Jorge Bacelar Gouveia, sabe-se, no meio disto tudo, por causa desses pedidos estapafúrdios, não só ficam envolvidas várias pessoas no meio destes registros e destes pedidos e desta burocracia toda que é sempre necessária e a verificação, mais os valores monetários que estão adstritos a tudo isto.
Não, porque posso dizer que quando alguém pede para ficar, ter uma pessoa coletiva religiosa inscrita, tem de apresentar o quê? O programa, a sua religião, o seu credo, tem de apresentar uns estatutos, órgãos dirigentes, uma direção, uma Assembleia Geral, um Conselho Fiscal, tem de apresentar o património da própria associação, normalmente pedem sob forma associativa, embora também pode ser uma fundação.
Sim.
E tem de mostrar os seus membros, os seus afiliados. Portanto, isto implica alguma capacidade organizacional mínima. Hoje, agora, outro caso que eu também... Eu relatei esse caso do yoga, por acaso, e até o Dr. Vera Jardim, aqui há tempos, na apresentação do meu livro, até me disse que tinha havido outros casos de yoga que também tinham tido o mesmo destino negativo. Fiquei satisfeito porque a tendência mantém-se constante. Mas eu tive outro caso, ainda foi mais confuso, que era de uma religião pseudo-africana, mas em que ninguém conseguiu perceber qual era o credo. Havia uma contradição lógica nas frases. As frases não se percebiam. Era uma confusão muito grande. Havia um conjunto de frases por números, mas nós rejeitámos porque não conseguimos perceber qual era o sentido da religião. Pronto, por isso simplesmente.
Portanto, aqui
um problema de inteligibilidade. Era um problema de inteligibilidade religiosa.
E uma pergunta, mais ou menos quantas confissões reconhecidas que...
À volta de umas 300, 400.
Em Portugal?
Sim, à volta disso. Sim.
Mais de 300? Sim, inscritas?
Inscritas. À volta disso.
Bastante. Pedro, vamos passar aqui a outro tema que tem a ver com as regiões mais ou menos religiosas do mundo. E há um inquérito do Pew Research Center que aponta a Ásia Central, a Oriental, aliás, como uma das regiões menos religiosas do mundo, com uma taxa de abandono da religião também entre as mais altas do mundo. Há algo que possa explicar esta situação? Porquê aquela região?
Eu informei-me mais em concreto sobre o caso, que eu julgava que era uma exceção da Coreia do Sul.
Sim, porque estamos a falar exatamente a nível de regiões,
Hong Kong,
Coreia do Sul, Japão, Taiwan e Vietnã, principalmente.
Mas a Coreia do Sul era um bocadinho especial, porque porque nós estamos a falar de, tal como outras zonas, zonas onde a presença cristã aconteceu há 200 anos, ou 300 anos, mas depois, também como aconteceu em muitos sítios, houve uma rejeição, ao fim, depois de um tempo de aceitação e até de celebração de um novo pensamento, no caso então do Japão, por exemplo, ou da China, os jesuítas tiveram uma enorme influência até sobre os grandes decisores, não é? Portanto, houve ali um grande prestígio. Mas depois houve uma rejeição como quem quer excluir um elemento que não pertence àquelas longas tradições culturais. E a perseguição foi violentíssima. E na Coreia do Sul, em concreto, eliminaram todo o clero, mas mantiveram-se os batizados, e durante 200 anos não tiveram a presença de nenhum ministro de culto católico.
Okay.
E como é que então aquela comunidade se manteve? Pois, batizavam, simplesmente, tinham algumas escrituras lá meio perdidas, e quando vieram, ao fim de 200 anos, uns que se afirmavam ministros daquele culto, eles disseram: mas nós não vos conhecemos, como é que sabemos que são dos nossos? Então perguntavam se tinham amor a Maria, se estavam ligados ao bispo de Roma. Assim, as perguntas que faziam, o que é interessantíssimo. Bom, e portanto, no início do século XX houve um enorme começo de um enorme crescimento da comunidade cristã na Coreia do Sul, agora também já com um culto organizado. Ao ponto de que, embora na Europa estivesse, a partir dos anos 50, sobretudo, uma grande regressão de números, na Coreia do Sul havia um crescimento imenso de novos cristãos, ao ponto da Coreia do Sul ser quem mais envia missionários para outros países a seguir aos Estados Unidos. Isto parecia ser uma exceção.
Vai ser o local da próxima JMJ.
Da Jornada Mundial da Juventude. Que eu, por acaso, quando tive essa notícia, pensei, pronto, tem tudo a ver com o facto de ser um grande país em expansão. Só que também a Coreia do Sul está marcada por este grande colapso de interesse pela religião, sobretudo as camadas mais jovens. Portanto, é um fenómeno que tem muito a ver, enfim, com aquela expansão consumista, de grande crescimento tecnológico. Portanto, é toda uma sociedade do fascínio, e ao mesmo tempo, como sabemos, em que as pessoas se voltam muito para si próprias, e portanto a abertura à família desapareceu por razões muito variadas. Portanto, não é apenas uma questão egoísta, mas as correntes culturais estão todas aí a cruzar-se, no sentido de que, por exemplo, a taxa de natalidade na Coreia do Sul é 0,92, não é? Portanto, é baixíssima, mais baixa do mundo. E por isso é uma grande interrogação: como é que um país que tem já uma percentagem grande de igreja de catolicismo, onde há sempre uma espécie de grande abertura aos outros, e portanto também a ideia de uma abertura a uma família grande, se for possível, se houver condições, e ali não. Portanto, há aqui grandes perplexidades sobre este fenómeno e preocupação, na verdade, e aquilo que acontece na Coreia do Sul, paradigmaticamente, depois julgo que estará a ser vivido de certa maneira nos outros sítios. Eu não sei, aquilo que eu verifico também por informações que eu gosto de seguir a China, mas portanto, na juventude chinesa há um grande fascínio pela internet. Portanto, cada um criou o seu espaço de afirmação pública. Acredito que possa também ser uma espécie de fuga para uma sociedade que é muito controladora. Portanto, toda a vida social é toda ela muito vigiada. E a pessoa encontrar ali um pequeno espaço de expansão. E como sabemos, a internet, a imagem, tem uma grande capacidade das pessoas parecer que está num mundo grande quando estão apenas no seu quarto, que ainda assim será um quarto muito estreito. Portanto, aquilo é uma espécie de paradoxo, não é? Mas eu não sei a explicação profunda. Eu, na verdade, ao pensar um bocado nisto, fiquei um bocado preocupado. Eu não conhecia este drama da Coreia do Sul. Fiquei assim, um bocado triste.
E o que é curioso também é que, de acordo com este inquérito, com este estudo, entre essas pessoas sem filiação religiosa, metade ou mais acabam por deixar oferendas a antepassados falecidos. E pelo menos 4 em cada 10 acreditam em Deus ou em seres invisíveis, e um quarto ou mais dizem que as montanhas, rios ou árvores têm espírito. Portanto, não acreditam, afastam-se, mas depois têm este tipo de comportamentos e de convicções.
Sim, é um fenómeno interessantíssimo. Porque o Isaac agora vai falar.
Diz,
então eu só ia dizer que é. Portanto, é mais ou menos como
tem
se...
Tem a necessidade de...
Isto é assim, as religiões tradicionais, aquelas de que estamos a falar, o cristianismo também, tem uma série de formulações e modos de se apresentar que têm registros e modos que não são os registros típicos modernos. E, portanto, nós podemos encontrar aí parte da explicação, é haver uma espécie de experiência de estranheza que um jovem tem relativamente à forma como as religiões se apresentam. Mas isso não tira que as pessoas, precisamente no meio de uma vida totalmente opressora, não queiram ir à procura de momentos que signifiquem uma espécie de passagem para uma experiência diferente e maior. Evidentemente que a natureza é uma expressão de alguém que a fez e que não foram os homens, portanto, as árvores e as montanhas, precisamente essas coisas que se podem admirar, não foram feitas pelo Elon Musk, nem pelo Zuckerberg, nem pelo Tencent, nem pelas coisas que. Nem pela China, nem pelo Partido Comunista Chinês. E, portanto, são coisas onde se sente uma força e uma presença, habitualmente de sabor benéfico, que a pessoa diz: isto não é humano e, no entanto, é poderoso. Eu percebo, é uma espécie de inclinação ou atração para uma religião natural, espontânea. Isso, ao mesmo tempo, não deixa de ser, no meio destas contradições todas, um grande bom sinal. Portanto, nós não estamos a falar de ateísmo, estamos a falar de uma rejeição das formas religiosas tradicionais, talvez por deficiência de linguagem, e é um grande desafio para que as religiões se revejam a si próprias.
Poderá estar a falar, e bem, de países e locais onde existe esta tal, chamemos de prepotência e coerção religiosa.
E não é só isso.
Mas, por exemplo, Hong Kong.
Não, e Coreia do Sul também. A Coreia do Sul é um país livre, não. A Coreia do Norte é outra coisa.
Estamos a falar de dois países livres.
Sim,
quer dizer,
eu não estou a falar da opressão estatal. Eu estou a falar mesmo da opressão da vida.
Mas a opressão da vida é tanto nesses países como na Europa, como...
onde estes fenómenos acontecem também.
Esses fenómenos acontecem em todo lado. Quer certo. Dizer,
mas porquê é que há este estudo que aponta exatamente para ali como sendo uma das regiões menos religiosas do mundo?
Bem, em relação ao local em si, à região em si, muito sinceramente, eu não consigo encontrar uma explicação. Eu acho que esse fenómeno é um fenómeno que existe a nível global. E aí a culpa é sempre e sempre das religiões tradicionais, que não souberam ou não conseguiram transmitir...
Há uma frase do Evangelho que é: se o sal perder a sua força, com o que é que havemos de salgar? E, portanto, às vezes acontece que os crentes não têm a força que deveriam, portanto, não são credíveis.
Certo.
E depois, precisamente por terem transformado aquilo que para eles devia ser uma coisa que nasce do coração em fórmulas ou modos exteriores de vida, não conseguem ter um discurso que se torne inteligível e credível para as pessoas.
Então, mas aí é a responsabilidade das religiões.
De acordo, não, eu
completamente.
Concordo.
Ou seja, é como aquela máxima que muitas vezes dizem: eu sou religioso de coração, mas não sou de prática.
Isso é tudo estranho.
Jorge Bacelar Gouveia, como é que olha para este inquérito, para esta questão? Pode ser mera coincidência, não é?
Não sei.
Ou não?
Bem, a questão na Ásia, como sabemos, há o domínio de certas espiritualidades asiáticas, nós sabemos, o xintoísmo, o taoísmo, etc. E penso que a questão fundamental que se coloca aí, na sequência daquilo que disse o Pedro, é sobretudo uma ideia diferente de religião que nós temos nas regiões reveladas, e nesse aspecto aproxima-se do conceito de religião natural. O não dualismo entre criador e criatura e criação. Esse é que é o problema. Porque nestes povos há uma cultura de fusão entre o criador e a criatura e a criação. E isso tem a ver com as religiões naturais, porque nas religiões naturais não há esse dualismo entre um Deus criador e os seres que ele criou, os seres da natureza ou os seres humanos. E eu acho que isso pode explicar esse facto, porque realmente, e essa cultura do taoísmo, do xintoísmo, etc., do Confúcio, etc., do confucionismo, é uma coisa muito enraizada nesses países e talvez explique em grande medida este facto. Digamos, porque aí há um choque, de facto, com o conceito tradicional de religião com o qual estamos a trabalhar, que é o conceito ocidental, no fundo, de religião, que são as religiões do livro e são as religiões monoteístas, no fundo, também tem a ver com isso.
Para terminar, eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre uma notícia que surgiu recentemente, e tendo em conta também a liberdade que todos nós temos para ter uma religião e para fazer aquilo que queremos, e se somos ou não cerceados nessa liberdade quando optamos por uma religião. Porque o arcebispo da cidade de Burgos excomungou 10 freiras por se rebelarem contra uma rebelião contra o Vaticano. Eram freiras de clausura, pertencentes.
Não há só golpes de Estado, afinal.
Não, não. Pertenciam à Ordem das Clarissas. Disseram que já não reconheciam a autoridade do Vaticano e disseram que estavam a ser perseguidas por causa de um negócio que estariam a fazer de imobiliário e juntaram-se a um sacerdote que já tinha sido excomungado. Mas o que também há aqui uma parte que tem relevância é que as freiras eram famosas pelos doces que confeccionavam e um chefe de cozinha, três vezes galardoado para essa história da carochinha, mas não é, que foi três vezes galardoado com a estrela Michelin, descobriu-as e em 2016 as freiras quebraram as regras da clausura e participaram num congresso gastronómico em Madrid. Bom, no meio desta questão toda, a questão da imobiliária, a questão da clausura que foi quebrada, o que é certo é que as 10 freiras foram excomungadas. E Pedro Gil, como é que olha para esta questão? Com alguma ironia?
Para mim, com tristeza mais do que ironia. É verdade que no dia 13 de maio publicaram um comunicado dizendo que a partir de hoje...
Dia de Fátima ainda por cima, não é?
Exatamente. A partir de hoje, a nossa comunidade, saindo da Igreja Conciliar, está a falar, a referir-se à Igreja Católica, passa a fazer parte de uma Igreja Católica sob a tutela de um bispo, esse tal bispo
também
excomungado, que entretanto, elas já, há dois ou três dias, ou não, uma semana, expulsaram já. Portanto neste momento, ficaram sem qualquer.
Isto
totalmente...
no meio da religião também há histórias mirabolantes.
E há um regime de direito canónico, o código tem o regime dos bens religiosos. Sim. Isso está resolvido.
Esta carta de 13 de maio vinha acompanhada de um manifesto católico de 70 páginas, escrito por elas, que eu não vou ler, mas em que chamam hereges aos últimos seis papas a partir de João 23.
Portanto, é só para dizer um complicado.
Temos aqui uma situação muito complexa. É bom, de qualquer forma, saber que as monjas de clausura destas em Espanha são cerca de...
Elas estiveram em clausura há quanto tempo?
Elas estavam, de vida toda. Tipicamente algumas estão há 40 anos, outras 50 anos. Este é um convento antigo.
Mas elas são novas?
Não, umas são novas, outras velhas, mas não são poucas. Então, é bom saber é que o universo
não,
de monjas,
já vamos.
O universo de monjas de clausura que nós temos em Espanha são cerca de 9 mil monjas de clausura.
9 mil?
Sim,
bastante.
Em Portugal, por exemplo, eu creio que eu não encontrei números certos, mas eu que são à volta de 300, se forem, não deve ser muito mais do que isto. Pronto, é uma história muito triste, é só o que eu sei dizer.
Vocês querem comentar ou não?
Não,
esta história?
Eu posso só dizer, não sei se o meu próximo livro não vai ser também sobre direito canónico, não sei, mas isto no âmbito da religião católica e o assunto está resolvido. Digamos, a parte patrimonial, aliás, isso aconteceu até no caso da Madeira, porque na Madeira havia durante muitos anos um sacerdote que celebrava missa e que estava suspenso, mas que celebrava casamento.
O padre
Martins, o célebre. Penso que agora a situação ficou regularizada, mas durante muitos anos havia esse problema, porque ele recusava-se a sair da paróquia e, portanto, ele continuava a celebrar missa. E a Igreja Católica, o bispo do Funchal, não o expulsou, nunca
Tivemos
o expulsou.
Também o caso do padre Frederico.
Isso é diferente. Isso aí,
sim, sim, mas foi condenado, mas foi, não foi expulso da Igreja
Católica.
Sim,
mas eu quis dar referir-me, digamos, à ocupação do espaço físico do templo. E, portanto, aqui elas, obviamente, que o templo é da Igreja Católica, digamos, deve ser da Diocese, que é uma instituição que tem a propriedade dos bens religiosos, e, digamos, aí não há nenhuma dúvida quem é que manda. Sim, e quem entra, claro. E quem sai. Portanto, esse é um ponto. Agora, a questão da excomunhão é uma pena espiritual, porque as exclui da comunidade dos batizados, e, portanto, isto, quando morrerem, significa inferno, não é? Infelizmente,
fico a arder
no inferno. Essa é a questão mais complicada.
Isaac, um breve comentário, que estamos mesmo na reta final, que é para conseguirmos ir às recomendações.
Eu não tenho muito mais comentários a fazer, quer dizer, as senhoras decidiram.
No judaísmo não há assim casos mirabolantes? Assim...
E a excomunhão no judaísmo?
Existe. Tivemos o caso conhecido de como é que se chamava? O Spinoza.
Spinoza. Sim.
Tem a ver com o não reconhecimento da existência de Deus.
Sim.
Mas felizmente não tivemos casos de pseudo-freiras, cozinheiras ou doceiras.
Eram freiras há imensos
anos. Ou doceiras.
Muito bem, meus senhores, estamos mesmo na reta final. Cerca de 30 segundos a cada um para recomendações.
Eu diria que o Patriarca de Lisboa convoca todas as pessoas para no dia 21 de julho, às 16 horas, na Igreja dos Jerónimos, participarem e assistir à cerimónia de ordenação episcopal dos dois padres que passam a ser os seus dois bispos auxiliares. Passam a ser Dom Alexandre Palma e Dom Nuno Isidro.
Isaac.
Eu, a minha recomendação é um livro da Paulus Editora, que faz parte de uma secção que tem a ver com Deus tem mais que um nome, e neste caso a minha recomendação é o judaísmo. É um livro de Ignazio Ricard Verónica Sternstein, em que neste livro uma mãe de família judia explica aos leitores como explicaria aos seus filhos que significado tem para o seu povo acreditar e praticar o judaísmo. É um livro que está pensado para jovens entre os 10 e os 12 anos, e esta coleção é recomendada pelo Plano Nacional de Leitura.
Muito bem. Jorge Bacelar Gouveia, eu volto, tal como fiz na semana passada, acho que faço bem, não é? A recomendar o seu livro, Direito à Religião, sendo lançado aqui o Repto, pelo menos foi lançado também por si próprio, um livro sobre direito canónico.
Quem sabe? O livro está à venda pela Livraria Almedina, pode ser comprado nas lojas ou até pela internet, consultando o site almedina.net.
E daqui a uns anos, se calhar, vamos ter um sobre direito canónico. Nunca tanta saberemos. Coisa. Jorge Bacelar Gouveia, foi um gosto tê-lo aqui.
Parabéns
neste...
pelo programa.
Muito obrigada, meus senhores, muito obrigada. Quanto a si que esteve desse lado, já sabe que pode sempre voltar a ouvir-nos no RTP Play ou então em podcast. Até para a semana. Boa noite.